É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Você ouvinte da Rádio É Paraná, começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do nosso programa de hoje é o assédio moral no ambiente de trabalho. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença da professora de Direito do Trabalho da Unibrasil, doutora Adriana Pires Heller. E é claro, se você ouvinte tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutora Adriana. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia. Agradeço muito o convite, a oportunidade. Bom dia aos ouvintes. É um grande prazer poder estar aqui, podendo falar a respeito de um tema tão recorrente e tão importante nos dias de hoje.
E, doutora Adriana, para começarmos então, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que caracteriza o assédio moral?
Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria só de esclarecer que o tema assédio moral, muito embora seja um tema falado há pouco tempo, ele já existe no mundo jurídico e principalmente no ambiente de trabalho há muito tempo. Sendo que somente nas duas últimas décadas é que foi dado mais ênfase a esse assunto. E o que, que seria efetivamente este assédio moral? É muito comum as pessoas confundirem o assédio moral com o dano moral típico. O assédio moral, ele requer efetivamente uma conduta repetitiva, intencional do agressor e que tenha por objetivo causar danos psíquicos à vítima. Uhum. Então, são aquelas condutas reiteradas, muitas vezes mascaradas, muitas vezes sutis, mas que tem uma vítima já em foco e que tem esse objetivo de desestabilizar essa questão psíquica da vítima.
Uhum. E, doutora, é importante destacarmos para os nossos ouvintes que, no ambiente de trabalho, uma simples bronca não caracteriza assédio moral, não é mesmo? Mas como distinguir uma bronca do chefe de um caso de assédio moral?
É aí que vem a grande dificuldade em se distinguir o que seria efetivamente o assédio moral e aquilo que nós conhecemos como o dano moral típico. Primeiramente, é preciso distinguir aquilo que nós entendemos como a regularidade do poder de direção do empregador. Aquele ambiente de trabalho onde o empregador precisa efetivamente dar ordens e cuidar daquela gestão de mão de obra. Se nós temos este poder de direção sendo exercido de forma abusiva, nós podemos ter o dano moral típico, que pode ser configurado através de uma bronca, onde o superior hierárquico venha efetivamente a ofender a pessoa do seu subordinado, a figura do empregado. Ou nós podemos ter o assédio moral, que não se mistura, não se confunde com uma simples bronca. Porque o assédio moral, ele requer, é um dos seus requisitos, essas condutas repetidas. Uhum. Muitas vezes o assédio moral acontece, inclusive, sem que haja uma ofensa, sem que haja efetivamente uma bronca, mas ele se reveste no comportamento do agressor em relação à vítima. Então, eu posso ser o agressor, eu posso cometer o assédio moral sem sequer ter me dirigido de forma ofensiva à minha vítima. Por isso que difere bastante o assédio moral disso que nós chamamos da simples bronca. A simples bronca, dependendo da forma como ela for exercida, pode ser o dano moral se o agressor utilizar de palavras ofensivas, se a vítima for humilhada no seu ambiente de trabalho, perante os demais colegas de trabalho, aí nós teríamos o que é o dano moral moral típico mesmo, que não se confunde com o assédio moral. O assédio moral, ele vem a causar um dano moral, mas ele não pode ser confundido com esta, com este ato isolado, com essa conduta única que pode vir a causar o dano moral.
E, doutora, para entendermos melhor, quais são as principais modalidades de assédio moral?
Isso, nós costumamos falar sempre de superior hierárquico em relação ao seu subordinado, mas o assédio moral, ele tem algumas espécies, alguns tipos, podemos chamar assim. Nós temos o assédio moral conhecido como o assédio moral horizontal, que é o assédio moral que ocorre entre colegas de trabalho que tenham a mesma posição hierárquica dentro da empresa. E aí nós temos o assédio moral vertical. O assédio moral vertical, ele se desdobra em outras duas espécies. Eu posso ter o assédio moral que é o entre o superior hierárquico em relação ao seu subordinado. Esse seria o assédio moral descendente. Mas nós também podemos ter a figura do assédio moral entre causado pelo subordinado em relação ao seu superior hierárquico. Quando vários empregados, por exemplo, se reúnem, fazem um motim para sabotar aquele seu gerente, aquele seu superior hierárquico, a fim de prejudicá-lo no ambiente de trabalho.
Também configura assédio moral.
Também configura do tipo ascendente, embora não seja o mais usual, mas também existe.
E, doutora, qual é o tipo de assédio moral mais frequente? O que tem sido mais denunciado?
Veja, como o empregador e os seus representantes, os seus gestores, são detentores deste poder de direção, como é o empregador que detém este poder econômico, esta situação faz com que o assédio moral mais recorrente seja esse descendente, onde o superior hierárquico, utilizando justamente deste seu poder de gestão, utilizando desse seu poder econômico, acaba por agredir a vítima, que é o seu subordinado. Ou seja, essa diferença de hierarquia dentro da empresa acaba favorecendo a ocorrência do assédio moral e faz com que esta modalidade entre o superior agredindo o seu subordinado acabe sendo aquela mais recorrente no meio ambiente de trabalho.
E, doutora, a partir do momento que um trabalhador entende que está sofrendo esse assédio moral, e como ele pode fazer para provar isso?
Essa, sem sombra de dúvida, é a maior dificuldade que a vítima do assédio moral tem. Fazer a prova deste assédio moral. Como eu disse no início da entrevista, muitas vezes o assédio moral se revela com atos sutis. Ele requer efetivamente essa repetitividade, ele requer efetivamente que o agressor tenha esta intenção de causar esse dano psíquico à vítima. Como fazer prova disso? Dificilmente vamos ter um assédio moral sendo provado via documento. É difícil termos um assédio moral onde a gente possa ter a prova de fato da ocorrência. Então, a vítima, ela pode se socorrer de todos os meios de prova permitidos no meio jurídico. Ela pode se socorrer de provas documentais, embora seja difícil obter essa prova. Ela pode se socorrer de provas testemunhais, que é o que na maioria das vezes acontece, quando colegas de trabalho verificam e presenciam esses acontecimentos, e ela também pode se socorrer de provas técnicas. Como é o assédio moral atinge essa questão psíquica da vítima, então ela também pode se socorrer de provas técnicas, como perícias médicas que possam atestar o dano, o abalo, enfim, consequências na saúde do trabalhador que ele veio adquirir no seu ambiente de trabalho.
Estamos falando ao vivo com a professora de Direito do Trabalho da Unibrasil, doutora Adriana Pires Heller, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. E é claro, se você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutora Adriana, depois desse processo de recolher as provas e evidências necessárias do assédio, qual é o procedimento que o trabalhador deve para denunciar?
Veja, primeiro, como nós estávamos conversando aqui que a modalidade mais comum é essa do superior hierárquico em relação ao seu subordinado, o primeiro obstáculo que a gente encontra é o medo que essa vítima tem de buscar a devida reparação. Muitas vezes essa vítima, ela não sabe que ela tem alguns mecanismos que ela pode adotar para cessar esta prática. Às vezes ela tem medo de tomar alguma providência, até porque ela ainda é empregada daquela empresa, onde ela está sendo vítima do assédio moral. Mas ela tem duas condutas que são possíveis de serem tomadas. Primeiro, nós temos aquela conduta que é o ajuizamento de uma ação trabalhista, onde a vítima do assédio vai bater as portas do Poder Judiciário e vai buscar uma reparação individual daqueles danos que ela veio a sofrer. Ela vai buscar a reparação dos danos morais que este assédio lhe causou e ela também pode buscar a reparação dos danos materiais que este assédio lhe causou. E é aí que reside a dificuldade de se fazer a prova do assédio moral. E é neste momento da ação trabalhista que esta vítima do assédio moral deve estar com essas provas que ela conseguiu reunir, ou então se socorrer do depoimento de testemunhas que possam, perante o juiz, prestar um depoimento dizendo que presenciaram este acontecimento, esta agressão dentro do meio ambiente de trabalho. Então, essa seria a busca individual através do Poder Judiciário. Paralelamente, nós temos uma outra medida que a vítima do assédio pode tomar, que é fazer uma denúncia perante o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho é o órgão responsável por tutelar a saúde e o bem-estar no ambiente de trabalho. Então, é possível fazer, muitas pessoas não sabem, mas é possível fazer, inclusive, denúncias anônimas junto ao Ministério Público do Trabalho, que, diante da denúncia recebida, designa fiscais para o estabelecimento para que seja feita a análise daquele relato que foi feito para verificar se tem ou não tem algum fundamento. E o Ministério Público do Trabalho, neste processo investigatório, se constatar irregularidades no meio ambiente de trabalho, também pode vir a tomar medidas. Aí são medidas que nós chamamos de punitivas, são medidas que não beneficiam apenas aquela vítima individualmente, mas são medidas que visam a melhoria do meio ambiente de trabalho como um todo, e pode o Ministério do Trabalho também, através do ajuizamento das devidas ações, aplicar, inclusive, multas em relação a esses estabelecimentos que têm esse caráter pedagógico, né? Eu aplico a multa para impedir, para que essa empresa aprenda e para que essa empresa não pratique mais esse ato, não só com aquela vítima, mas também com todos os demais integrantes daquele meio ambiente de trabalho.
Doutora, me surgiu uma dúvida agora. A senhora, inclusive, comentou que um dos maiores medos do trabalhador nessa situação é perder o seu emprego. A justiça assegura algo para o trabalhador nessas situações?
Veja, o exercício do direito de ação, ou seja, buscar o judiciário para ter a reparação daquilo que se entende devido, pode acontecer em qualquer momento, durante o contrato de trabalho ou após o contrato de trabalho. O medo de perder o emprego faz com que o trabalhador, muitas vezes, não ingresse com a ação durante o curso do contrato de trabalho. O fato de eu entrar com a ação trabalhista não pode, em hipótese alguma, me trazer nenhum prejuízo. O empregador não pode realizar a demissão do empregado pelo fato deste empregado ter ingressado com uma ação trabalhista. Contudo, a justiça não tem como impedir que o empregador, dentro do exercício do seu poder de direção, demita sem justa causa o empregado que ele entende que não é mais necessário ou não será mais utilizado no seu na sua cadeia produtiva, por exemplo. Agora, o judiciário, ele pode sim, ele não tem como impedir
sim.
que o empregador exerça o seu poder de direção, mas ele pode proibir e punir a prática demissional que configura um ato de discriminação.
Uhum.
Então, se eu conseguir demonstrar que aquela demissão aconteceu porque o empregado ingressou com uma ação trabalhista, eu consigo punir aquele empregado, dependendo das circunstâncias, eu poderia, inclusive, fazer com que aquele empregado reintegrasse o empregado, né, voltasse atrás no seu ato demissional e voltasse a incluir aquele empregado no seu quadro funcional. Mas isso também não é fácil, né, uhum. eu fazer esta ligação, provar que a demissão foi fruto de um ato discriminatório.
Estamos falando ao vivo com a doutora Adriana Pires Heller. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
É Paraná, AM 630.
Gato, macaco, jeitinho, gambiarra, ligação clandestina. Ela pode ter vários nomes, mas quase sempre acaba em... perigo. Furtar energia é crime e ainda coloca a sua vida e a de muitas outras pessoas em risco. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
Eu sou a Cristiane, moro em Araucária e eu sou ouvinte da rádio É Paraná, AM 630. Porque tocam as músicas que eu gosto e tem muita informação.
A Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, conseguiu fechar em 2014 o seu menor índice de perdas por ligação de água no estado. Comparado a 2013, a redução foi de 5% no ano passado. E você pode contribuir para o não desperdício da água na sua comunidade, informando sempre que perceber algum vazamento na rua. O telefone de atendimento da Sanepar é o 0800 200 0115. Funciona 24 horas e as ligações são gratuitas, inclusive de telefone celular.
É Paraná, a AM 630 está apresentando... Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Estamos falando ao vivo com a doutora Adriana Pires Heller, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. E, doutora, a senhora já comentou um pouco para os nossos ouvintes sobre as diferenças entre o assédio moral vertical e o horizontal. Mas a senhora poderia explicar um pouquinho melhor sobre o que é esse assédio moral vertical?
Vamos lá. Conforme eu havia dito, fica muito mais fácil de identificar vítima e agressor. Quando eu tenho o agressor sendo uma pessoa que ocupa uma posição hierárquica maior, uhum. e a vítima sendo seu subordinado. O assédio moral vertical, não existe esta diferença de hierarquia. Porque o assédio moral vertical é aquele assédio que ocorre entre colegas de trabalho que estão na mesma posição hierárquica dentro da empresa. Então, são colegas que praticam essas atitudes reiteradas, repetidas, com o objetivo de abalar a questão psíquica do seu colega de trabalho. Eles já têm aquela vítima e intencionalmente praticam esses atos para tentar excluir esse seu colega de trabalho, uhum. do meio ambiente de trabalho e para fazer com que esse colega se sinta humilhado, ameaçado, diminuído. Então, é um colega tentando boicotar o outro colega. Esse é o assédio moral vertical.
Uhum. E, doutora, por exemplo, então, ser alvo de piadas e risadas dos colegas pode ser caracterizado como assédio moral, então?
Veja, a pergunta, Jéssica, é se pode. Poder pode. Só que nós precisamos analisar o contexto em que essas situações vão acontecer. Aqui a gente precisa verificar que é uma análise muito subjetiva. Aquilo que pode ofender a mim, a uma brincadeira que pode me ofender, pode não ofender ao meu colega. Então é preciso analisar o contexto, o meio ambiente de trabalho como um todo, para verificar se aquele tipo de piada, se aquele tipo de conduta de um colega efetivamente pode causar um dano a outro. Eu gosto sempre de mencionar um exemplo, até para que o ouvinte consiga enxergar melhor a figura do assédio moral vertical. Imaginem aqueles colegas de trabalho que estão na mesma posição hierárquica dentro de uma empresa e que usufruem da refeição no refeitório oferecido pela empresa. Imagine aquele colega que tem um problema de sobrepeso. E o colega do lado fica todo dia fazendo aquelas brincadeiras em relação à quantidade de comida que está no prato, em relação à quantidade de comida que ele ingere. Ó, por isso que você está ficando desse tamanho. Olha o tamanho do seu prato. Isso, esse tipo de brincadeira, veja, não houve nenhuma ofensa. Mas esse tipo de brincadeira, reiteradamente, todo dia. Aí o que acontece com aquele empregado? Ele já não vai mais querer ter a refeição no mesmo horário que os demais. Aquele empregado vai optar por ter uma refeição longe do refeitório para não ter que se sujeitar mais àquelas brincadeiras. Então, essa é uma brincadeira que, para a pessoa, neste contexto, pode vir a causar o assédio moral, inclusive na modalidade vertical.
E, doutora Adriana, dando outro exemplo agora, ficar sem fazer nada no ambiente de trabalho, porque o chefe não delega tarefas, também pode significar assédio moral?
Sim, essa é uma das formas em que o assédio moral pode se desenvolver no ambiente de trabalho. Nós estávamos falando aqui, até agora, somente de condutas onde há a prática de alguma ação, onde há a prática de um ato. Mas o assédio moral, ele também pode acontecer nessa modalidade omissiva, quando o empregador retira do seu empregado as suas tarefas. E mais do que isso, ele não retira só as tarefas, ele retira desse empregado o próprio trabalho, que é o que dignifica o ser humano. E é aí que eu venho atingir essa questão psíquica do trabalhador. Então, eu retiro dele tarefas, eu encaminho e-mails para vários empregados e excluo esse empregado da lista de e-mails, eu encaminho memorandos convocando para reuniões, mas deixo de convocar este empregado para reunião, retiro algumas atribuições que ele tinha no início do contrato de trabalho e reduzo essas atribuições. Então, essa também é a prática do assédio moral, que pode ser comum também acontecer. Eu faço com que aquele empregado vá se sentindo cada vez mais diminuído dentro daquele ambiente de trabalho.
E, doutora Adriana, a senhora poderia agora esclarecer para os nossos ouvintes o que seria o assédio moral institucional e como um trabalhador pode proceder nessa situação?
Vamos lá. O assédio moral institucional é aquele assédio onde o agressor é a própria pessoa jurídica, é a própria empresa como um todo. Diferentemente do que nós estávamos falando até agora, onde nós conseguimos identificar isoladamente a figura do agressor e a figura da vítima, o assédio moral institucional é aquele em que a empresa, ao estabelecer questões de gestão, questões administrativas, essas questões gerenciais, ela estrutura a empresa de forma que ou todos os empregados ou empregados de um determinado setor sejam alvo de uma estrutura da empresa que seja uma estrutura indigna, onde a empresa busca efetivamente tão somente a obtenção de lucro e esquece que aqueles trabalhadores que estão lhe prestando a mão de obra são seres humanos. Então, ela estabelece ela forma administrativamente a sua estrutura de forma que a vítima seja diariamente agredida, inclusive em relação às próprias condições de trabalho que aqueles empregados estão sendo expostos no seu dia a dia. Então, o assédio moral institucional é esse assédio causado pela própria estrutura da empresa. A empresa cria uma estrutura onde o empregado é efetivamente explorado no seu dia a dia do meio ambiente de trabalho.
E, doutora, falando agora um pouco sobre prevenção, e como as empresas podem agir preventivamente para coibir esse tipo de conduta?
Veja, Jéssica, como eu disse no início da entrevista, o assédio moral, ele está sendo mais conhecido aqui, principalmente no nosso país, pelo menos nas duas últimas décadas, muito embora ele seja um instituto já bastante antigo. Diria você que, infelizmente, as empresas ainda estão engatinhando em relação à tomada dessas medidas preventivas para evitar a ocorrência do assédio moral. Quais são algumas medidas, exemplificando, que a empresa pode tomar para tentar impedir o acontecimento? Primeiro, sempre buscando o treinamento dos seus empregados. Buscando treinamento, buscando uma integração entre os seus empregados. Quando eu falo em treinamento, quando eu falo em integração, não é só em relação àqueles empregados efetivamente prestadores de serviço, aquelas pessoas que fazem efetivamente a mão de obra, mas também aos gestores, também aos administradores, gerentes, coordenadores. Eles também precisam ser foco dessa integração, eles também precisam ser foco desse treinamento. Outras coisas muito importantes. Quando o empregado é contratado, quando seja ele gestor, seja ele gerente, qualquer empregado contratado, o ideal é que a empresa, desde o início, deixe muito claro quais são todas as atividades que ele tem que exercer dentro da empresa, para que depois não tenha dúvida se eu estou tendo algumas atividades retiradas, se eu estou tendo algumas atividades intencionalmente excluídas do meu dia a dia. A empresa também deve deixar claro dentro do seu meio ambiente de trabalho que ela está atenta às condutas que estão sendo tomadas lá dentro e deixar muito claro que aquela empresa proíbe qualquer prática que possa vir a configurar assédio moral e que aquela empresa vai tomar as medidas disciplinares.
Que ela não compactua.
Exatamente. Nossa empresa aqui está prestando atenção, nossa empresa não vai permitir e nossa empresa vai tomar as medidas disciplinares com aqueles que forem causadores, forem os agressores em relação às vítimas do assédio moral. E também avaliar se a empresa puder fazer esta avaliação de riscos dentro da própria empresa, verificar a estrutura dentro da empresa, analisar sempre o comportamento dos gerentes, se a empresa puder ter um departamento, seja interno, seja terceirizado, onde ela puder encaminhar os seus empregados para ouvir as queixas desses empregados, né? Estar atento às reclamações desses empregados, talvez fosse a melhor medida que a empresa pudesse tomar, até para proibir ou para prevenir ou para encerrar algum assédio que já esteja em curso.
Doutora Adriana, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos, como tem sido a jurisprudência em relação às ações de assédio moral?
Nós falamos aqui que uma das medidas que o empregado pode tomar é a busca do Poder Judiciário com o ajuizamento da ação trabalhista. Aqui nós encontramos o Judiciário, nós percebemos que o Judiciário encontra algumas dificuldades. Primeiro, é a questão da banalização. Hoje, quase que todas as ações trabalhistas trazem no seu rol de pedidos a indenização ou por danos morais ou a indenização pelo assédio moral. Muitas vezes o operador do direito, o advogado, também não consegue nem fazer a diferença na sua causa de pedir. Ele confunde os conceitos do assédio moral e do dano moral. Então ele ficou tão banalizado que eu, particularmente, vejo que o judiciário tem tido uma dificuldade de enxergar naquela enxurrada de pedidos quais daqueles pedidos efetivamente são fruto de um assédio ou até mesmo do dano moral. Então, a primeira grande dificuldade do judiciário, eu enxergo que é essa questão da banalização em relação ao próprio pedido formulado na ação trabalhista. A segunda grande dificuldade que o judiciário tem para formar o seu convencimento é justamente a questão da prova. Como que vamos fazer a prova desse assédio moral? E aí a terceira dificuldade do judiciário é em relação à fixação. Como que eu vou fixar, quais parâmetros que eu vou utilizar para poder estabelecer, uma vez provado o assédio moral, uma vez provado que este assédio causou um dano para aquela vítima, como que eu vou fixar um valor? Quanto vale a nossa honra? Quanto vale a nossa dignidade? Quanto vale esse abalo psíquico que eu vinha sofrer durante muito tempo dentro do meu ambiente de trabalho? Mas hoje o judiciário, ele está atento a essas questões e ele utiliza de parâmetros como, por exemplo, o potencial do agressor, o potencial econômico do agressor. Ele avalia a extensão do dano causado à vítima para poder estabelecer um valor de indenização que também não represente um enriquecimento. Não posso fazer com que isso seja um cartão da loteria, por exemplo.
Sim. Doutora Adriana, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a senhora pela participação aqui no programa de rádio da Amapá, discutindo esse tema tão importante do dia a dia das pessoas.
Eu que agradeço o convite mais uma vez, agradeço a participação. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar aqui na rádio a respeito de um tema tão relevante nos dias de hoje.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Uma ótima quarta-feira. Até lá!